Queridos, eu queria essa noite falar sobre o tabernáculo de Moisés. Mas antes disso, vamos orar pela palavra. Feche seus olhos. Pai, eu me coloco diante de Ti em temor e tremor. Peço que o Senhor venha me usar. Peço que o Senhor venha falar comigo. A Tua palavra diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Então venha falar conosco. Venha falar aos nossos corações, Pai. E que Jesus Cristo possa ser exposto aqui. Em nome de Jesus. Nós Te convidamos, Espírito Santo, para estar conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar então sobre o tabernáculo de Moisés. Mas antes de falar do tabernáculo, propriamente dito, eu queria falar um pouco sobre a importância do Antigo Testamento. Né? Um dia eu estava conversando com o irmão, aí ele falou para mim assim, eu não leio o Antigo Testamento não. Eu era novo assim na fé, né? Não entendia muito, nem sabia o que falar para ele. Mas eu perguntei, mas por que você não lê? Ele falou, não, eu vivo no tempo da graça. Por que que eu preciso ler? Por que eu preciso saber? Isso é uma grande mentira no nosso meio. Então, primeiro de tudo, eu queria falar da importância do Antigo Testamento. O quanto ele é útil para nós. Se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia lá em Romanos 15, capítulo 4. Queridos, Romanos 15, 4 diz assim, porque tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Vamos até aí, só, por favor. Queridos, quando Paulo falou isso, ainda não existia o Novo Testamento. Mas ele fala assim, ó, porque tudo que outrora foi escrito. Que referência é essa? O que ele está falando? O que é que tinha sido escrito aqui? O Antigo Testamento. Porque tudo que outrora foi escrito, e ele fala assim, para o nosso ensino foi escrito. Para o ensino de quem? Os cristãos, aqueles que vivem debaixo da nova aliança. Então ele fala isso, porque tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O tabernáculo de Moisés, ele é uma parte do Antigo Testamento. Por isso que eu estou falando isso, porque ele serve para nos ensinar. Vamos ler rapidinho também? Só para fundamentar melhor, 2 Timóteo 3,16. O texto diz assim, porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Queridos, aqui toda escritura é divinamente inspirada. O Novo Testamento ainda não tinha sido formado quando Paulo escreveu isso. As cartas estavam rolando na igreja. Nem todas tinham sido escritas. Apocalipse não tinha sido escrito. Primeiro, segundo, terceiro, João. Mas o apóstolo já fala. Toda escritura é o Antigo Testamento. É divinamente inspirada. E ela é útil para nos ensinar, repreender e nos instruir em toda justiça. Eu estou falando isso porque o tabernáculo de Moisés está no Antigo Testamento. E ele é útil para tudo isso. Para nos ensinar, instruir e nos repreender em toda a justiça. Amém? Então, queridos, essa é a importância do Antigo Testamento. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Segundo ponto, queridos, eu preciso dar essa introdução. Deixa eu explicar algo aqui, esqueci. Eu preciso dar essa introdução para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá bom? Eu preciso falar desse princípio de interpretação bíblica. Não adianta eu só falar do tabernáculo aqui e ficar faltando algumas coisas. O segundo ponto de introdução aqui é que, queridos, no Antigo Testamento, Deus está usando situações literais para falar de verdades que são espirituais. Deus está usando situações literais, físicas, humanas, cotidianas, situações literais para apontar verdades espirituais. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus pediu a circuncisão. O que, que é isso, Lucas? Circuncisão. O nome estranho é esse. Deus determinou com Abraão para que toda criança descendente de Abraão, ou seja, judia, ao oitavo dia, ela deveria ser circuncidada. O que, que é isso? Era arrancar uma pele no órgão genital masculino. E isso representava sinal de aliança entre Deus e aquela pessoa. Isso era circuncisão. Queridos, isso era literal. Acontecia mesmo. No oitavo dia, apresentava a criança para ser circuncidada. Isso acontecia mesmo, literalmente. Mas olha só, no Novo Testamento, o que é falado? Por favor, abra sua Bíblia, lá em Romanos 2, 28 e 29. Diz assim, não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão, olha a circuncisão, nem é circuncisão a que o é exteriormente, na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Queridos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está querendo dizer que a verdadeira circuncisão não é feita na carne, ela é feita no Espírito. Aquela circuncisão na carne apontava para uma verdade espiritual. Nós sabemos que isso está falando a respeito do novo nascimento. Mas o fato é que algo literal, natural, físico, apontava para uma verdade espiritual. Que a verdadeira aliança com Deus é no Espírito. Por isso que Jesus falou, é necessário nascer de novo. O outro ponto, só para explicar. No Antigo Testamento, um outro exemplo, tá bom? No Antigo Testamento, Moisés usou um véu no seu rosto. Isso foi literal. Isso está lá em Êxodo, capítulo 34. Moisés, literalmente, usou um véu. Quando ele estava descendo do Monte Sinai, porque a glória de Deus brilhava no seu rosto. Isso foi literal. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala 2000 anos depois desse fato. Abra lá, por favor, 2 Coríntios 3, 15 e 16. Diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Deles quem? O povo judeu. Mas, quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é lhe tirado. Quer dizer, queridos, aquele véu literal que Moisés usou quando desceu do Monte Sinai, apontava para uma verdade espiritual. Qual a verdade espiritual? Que os judeus estão com uma venda no coração, um véu no coração que os impede de enxergar a Cristo. Quer dizer, algo literal apontava para uma verdade espiritual. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque com o tabernáculo de Moisés se estabelece o mesmo princípio de interpretação bíblica. Deus usa um tabernáculo com seus objetos, os seus utensílios, os seus ritos, as suas cerimônias, tudo isso era literal, físico. E tudo isso, por trás de tudo isso, Deus estava querendo falar de verdades espirituais. Existia um simbolismo espiritual por trás de tudo isso. E é isso que eu queria abordar com vocês nessa noite. O tabernáculo, queridos, literal, não existe mais hoje. O que existe hoje são os princípios, que são eternos e eles nunca mudam. Eu só queria fazer uma descrição rapidinho do tabernáculo, porque eu quero mesmo é falar dos objetos, o simbolismo que eles trazem para nós, os crentes, nos dias de hoje. Então, só uma descrição geral do tabernáculo. Deus pediu para Moisés construir esse tabernáculo, né? E ele foi feito, essa informação é importante, ele foi feito cerca de 2000 anos antes da vinda de Jesus. Ele foi feito, mais ou menos, né? Cerca de 2000 anos antes da vinda de Jesus. Mas esse é o tabernáculo de Moisés. A palavra tabernáculo significa literalmente tenda ou cabana. E queridos, esse era um tabernáculo móvel. Quer dizer, ele desarmava e armava-se. Esse tabernáculo, Deus pediu para ele ser construído na época que Israel estava no deserto. Lembra que Israel saiu do Egito? Lembra que eles foram peregrinar no deserto? Ali no deserto, Deus estava formando a identidade do povo. E Deus disse para Moisés: construa um lugar para eu habitar. E essa tenda é chamada de tabernáculo de Moisés, a tenda do encontro também, a tenda do testemunho. Mas esse era o tabernáculo. E queridos, ele era dividido em três lugares. Ele tinha três partes. Esse tabernáculo tinha três partes. Cada parte tinha sua mobília, tinha os seus objetos específicos. Queridos, esse é o átrio. Lembrando, ele era dividido em três lugares. Esse é o primeiro lugar. O átrio. Olha o que tinha aí no átrio. O altar de bronze, que era o lugar de sacrifícios. Por isso você está vendo saindo fogo aí. E a pia de bronze. Esses são os dois objetos, né, que estão no átrio. Ah, e o átrio, ele era chamado de... Os judeus, né, chamavam o átrio de caminho. Guarda esse nome, guarda essa informação, querido. Caminho. Queridos, nessa foto aí, tem o santo lugar e o santo dos santos. E o sacerdote, certo? O santo lugar era a segunda parte do tabernáculo. Nela tinham três objetos no santo lugar. Os três objetos eram o altar de ouro de incenso, o altar de incenso, né? O candelabro de ouro e os pães, que eram chamados de pães da presença. O que você está vendo ali é um sacerdote ministrando diante do altar de incenso. Depois você vai ver um véu. Atrás do véu, você vai ver o lugar mais íntimo, mais precioso, mais especial do tabernáculo, que é o Santo dos Santos, que é onde tem a Arca da Aliança. Queridos, você sabe como era chamado o santo lugar, como os judeus chamavam? Eles chamavam de verdade. Você sabe como os judeus chamavam o Santo dos Santos? Vida. Você conhece alguém que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque o tabernáculo tipifica e aponta para Jesus Cristo. E, queridos, era no Santo do Santo que a presença de Deus se manifestava. Mas, queridos, vamos reparar uma coisa aqui. O sacerdote, ele tinha que percorrer todo um caminho. Ele tinha que passar pelo átrio, pelo altar de bronze, pela pia de bronze, entrar no santo lugar, oferecer o incenso para depois passar pelo véu e então chegar à presença de Deus. Queridos, isso é didático e profético para nós. Porque esse caminho que o sacerdote fazia tipifica e simboliza a caminhada cristã, a minha caminhada, a sua caminhada cristã. Amém? Vocês estão comigo? Então, queridos, eles precisavam, os sacerdotes, passar por esse processo, por esse caminho, por esse rito, vamos assim dizer. E, queridos, olha o que o Novo Testamento diz sobre os sacerdotes. Abra lá, por favor, em Apocalipse 1:6. O que diz aqui? De modo implícito, está o nome Jesus, tá bom? Diz assim: e Jesus, ele nos fez reino e o quê? E sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Sabe quem que é o sacerdote do Novo Testamento, querido? Olha pro irmão do seu lado aí. Você é o sacerdote do Novo Testamento. Ah, Luca, mas eu não sou pastor, mas eu nunca preguei, mas eu nunca subi num altar. Queridos, não se engane quanto a isso, irmão. Você é um sacerdote, porque você vai até a presença de Deus, porque você vai oferecer suas orações a Deus. Você é um sacerdote. Jesus te fez sacerdócio. Amém? Então, por que eu estou falando isso? O simbolismo do sacerdote, quando nós vemos aqui, também está falando ao nosso respeito. Amém? Agora sim vamos falar sobre o tabernáculo. Agora sim a pregação vai começar sobre o tabernáculo, propriamente dito. Queridos, eu vou fazendo uma comparação aqui entre o tabernáculo, que está no Antigo Testamento, e o que os apóstolos disseram no Novo. Queridos, você sabe como surgiu o Novo Testamento? Só curiosidade. A revelação do Novo Testamento não foi por acaso. Os apóstolos não entraram em transe e aí começaram a escrever. Não, queridos. Deus nem trabalha assim. Pelo contrário, é Satanás que faz isso. Os apóstolos eram judeus. Eles conheciam o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus começou a revelar aos apóstolos o significado das Escrituras, o significado do Antigo Testamento. Então, com a revelação do Antigo, nasceu o Novo. E o tabernáculo faz parte disso. Queridos, essa é a entrada do tabernáculo. Tá vendo? Eu até coloquei ali em vermelho, né? Porque o tabernáculo de Moisés só tinha uma entrada. Não tinha porta dos fundos no tabernáculo. Não tinha jeitinho brasileiro para ir até a presença de Deus. Só tinha uma entrada. E o que isso simboliza para nós? Que só existe um Salvador, um só que nos leva até a presença de Deus, um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Lá em Atos 4:12, diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Só existe um nome pela qual nós devamos ser salvos, assim como só existia uma entrada no tabernáculo. E, queridos, olha a imagem ali. Você vê que essa entrada era larga, não é? Olha o tamanho dessa porta aí. Era uma entrada larga. O que isso simboliza para nós? Queridos, isso aponta que qualquer pessoa pode ir até a presença de Deus. Qualquer pessoa. Ah, Lucas, mas você não faz ideia dos meus pecados. Você não sabe que tipo de vida eu tenho levado. Você não sabe o que eu fiz ontem à noite, hoje, semana passada. Irmão, o seu pecado não é e nunca vai ser maior que essa porta. Nunca. Essa porta ser larga fala que qualquer pessoa pode se achegar a Jesus Cristo, pode se achegar à presença de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. O caminho está aberto para entrar na presença de Deus. Amém? Em 1 Timóteo 2:4 diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Você sabe o que quer dizer essa palavra todo no grego? Quer dizer todo mesmo. Deus deseja que todos os homens se salvem. Certa vez, Jesus, falando de si, ele disse: eu sou a porta. Essa é uma referência direta ao nosso Senhor. Queridos, quando o tabernáculo, ele era montado no deserto, se você estivesse vivendo há 2000 anos lá, e você visse o tabernáculo, e Israel se acampava ao redor do tabernáculo, as 12 tribos ficavam ao redor do tabernáculo. Se você estivesse no helicóptero, você ia ver uma imagem. Se você tivesse há 2000 anos, vendo Israel acampado num helicóptero, e você estivesse no helicóptero, você iria ver exatamente o desenho de uma cruz. Você acha isso coincidência, irmão? Isso fala do caráter profético desse tabernáculo. Deus, há 2000 anos, antes da vinda de Jesus, já estava dizendo que Jesus iria morrer numa cruz, através da disposição de como Israel se acampava. ao redor do tabernáculo. E isso fala desse caráter profético desse tabernáculo. Cara, é muito especial essa foto, não é verdade? E queridos, quando você, se você entrasse no tabernáculo, passasse pela porta, você ia se deparar com essa imagem aí, o altar de bronze. Tá vendo? Passou pela porta, você dava de cara com o altar de bronze. Queridos, aí era um lugar de sangue. Aí não era um lugar bonito, era um lugar de morte. Um lugar de renúncia. Isso fala para nós um pouco sobre a vida do cristão. Você aceita Jesus e você continua, ou melhor, você entra numa vida de renúncia. Queridos, o evangelho é um evangelho de renúncia. Por isso que tem o simbolismo do altar de bronze. Logo, quando você passa pela porta, como eu falei, queridos, no evangelho não tem jeitinho brasileiro, não. Você conhece a Jesus e você tem que viver sua renúncia. Renunciar o quê? A sua carne? Renunciar ao pecado? Renunciar aos prazeres desse mundo? Não dá para ser morno, queridos. Não dá. E que, olha que detalhe interessante. Os sacrifícios aí, eles eram oferecidos continuamente. Continuamente. Era um lugar terrível, queridos. De morte, de sangue. E os sacrifícios eram sempre oferecidos diante desse altar, continuamente. Porque isso fala da vida cristã. A renúncia que você viveu ano passado, queridos, talvez seja diferente da renúncia que você tem que viver hoje. E pode ser diferente da renúncia que você tem que viver amanhã. E por aí vai. O evangelho é um evangelho de renúncia. Mas um outro simbolismo desse altar de bronze é sobre Cristo também. Fala sobre a pessoa de Cristo. Os sacrifícios, eles eram oferecidos continuamente. A mensagem que o Espírito Santo quis passar com isso é que esse tipo de sacrifício, ele era imperfeito. Por isso, a necessidade de repetição. Se ele fosse um modelo de sacrifício perfeito, não seria necessário repeti-lo. Mas ficar repetindo os sacrifícios dia após dia, mês após mês, ano após ano, demonstrava que ele era imperfeito. Mas olha só, queridos, fazendo um contraste entre o tabernáculo entre o altar de bronze e o sacrifício de Jesus, nós podemos ver que do tabernáculo de Moisés era um sacrifício imperfeito, repetitivo e não apagava os pecados. Aqueles sacrifícios não apagavam os pecados. A Bíblia usa o termo que esses sacrifícios cobriam os pecados. Isso é diferente. É a mesma coisa que você pegar a sujeira e jogar debaixo do tapete. A sujeira ainda estará lá. Mas a Bíblia faz esse contraste com o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi oferecido uma só vez e tem valor eterno e eficaz. Então Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Hebreus fala disso. Lá em Hebreus 10, do 12 ao 14, fala da perfeição do sacrifício de Jesus. O autor diz assim de Hebreus: mas este, está falando de Jesus aqui, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma só oferta, é a oferta dele, não precisa de repetição. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com uma só oferta, ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, tem valor eterno e não precisa ser repetido. A sua eficácia é eterna. E o altar de bronze faz esse contraste com o sacrifício de Cristo, que é perfeito. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Então, queridos, o sacerdote, lembra o sacerdote? O sacerdote, ele passava pela porta, entrava nesse lugar de renúncia, ele passava pelo altar de bronze e, simbolicamente, aqui no altar de bronze, o homem recebe o perdão dos seus pecados. Porque o sacrifício que nos deu o definitivo perdão, o sacrifício que acabou, ou melhor, apagou com os nossos pecados, é o sacrifício de Jesus. No altar de bronze é onde o homem recebe a sua justificação. É nesse lugar, por causa do sacrifício de Cristo. Querido, você entende isso? Por causa do sacrifício de Cristo, você foi declarado justo diante de Deus. Aí você olha para a sua vida e você fala assim: Lucas, eu sou tudo, menos justo. Pobre gafanhoto. Deus imputou a justiça do Filho de Jesus sobre você. Não são as suas obras, não é a sua justiça. Deus imputou a vida, as obras do Filho sobre você. Então você foi declarado justificado diante dele. Por isso você pode ir até a presença de Deus sem medo. Ele te justificou. Às vezes a gente fica olhando para as nossas obras, para a nossa conduta. Ah, Deus me aceitou. Hoje eu perdi a salvação. porque eu pequei. Amanhã eu ganhei de novo. Por quê? Porque fui na igreja. Porque eu orei 10 minutos. Irmão, pare de se basear nas suas obras. Jesus te justificou. Você foi declarado justo. Deus fez isso. Ele imputou a obra do Filho sobre a sua vida. Ah, Lucas, mas eu não sinto isso. E quem disse que você deve viver pelos seus sentimentos? A fé é o firme fundamento. É uma convicção. Amém? Então, o altar de bronze é o lugar onde o homem recebe a sua justificação. Querido, só vou falar um aspecto aqui da pia de bronze. Essa pia, ela foi feita com, olha que interessante isso, com bronze dos espelhos que as mulheres israelitas usavam. Naquela época, o bronze também servia como espelho, né? Não, era a maior tecnologia, vamos assim dizer, para um espelho. E essa pia, pia de bronze, onde tem um sacerdote ali se lavando, essa pia foi feita com o bronze dos espelhos das mulheres israelitas. Isso tem um simbolismo. E nessa pia, como a gente pode ver, continha apenas água. Só tinha água ali. Era uma pia de bronze que continha água. E o sacerdote, antes dele poder entrar no santo lugar, lembra o santo lugar? O lugar onde estava o sacerdote lá? Antes do sacerdote poder entrar no santo lugar, ele tinha que se lavar na pia de bronze. Então ele entrava pela porta, passava pelo altar de bronze, um lugar de renúncia, um lugar de justificação, e depois ele ia para a pia de bronze. E queridos, sabe o que a pia de bronze representa para nós hoje? Ela representa o ministério da palavra. A palavra de Deus é essa água que nos limpa, é essa água que nos purifica, é essa água que nos lava. Olha só o que a palavra diz em Efésios 5, 25, 26. Diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Hashtag primeiro fica a dica, né? E aí começa a falar de Cristo aqui. E a si mesmo se entregou por ela. Para o quê? Para santificar. Purificando-a com o quê? Com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra tem esse simbolismo. Ela é uma água que nos lava. Uma vez eu vi uma pessoa, acho que foi até na célula, fazer uma ilustração muito interessante. Ela estava falando assim: imagina que você está sentado lá no ponto de ônibus e de repente passa um ônibus e te suja todo. Passa um ônibus e te suja. Queridos, é culpa sua que você ficou sujo? Que o ônibus passou ali e te sujou? Não, não importa. A sujeira grudou em você. O que pode ser essa sujeira? Por exemplo, sabe quando você ouve um monte de palavrão no seu serviço e aquilo impregna na sua mente? Não foi você quem falou palavrão, mas simplesmente por estar exposto ao ambiente, aquilo começa a impregnar na sua mente, no seu coração. Aí sabe o que você precisa? Precisa de um banho. Um banho, literal. Não, na palavra. Ele vai te santificar, vai mudar, vai renovar a sua mente. Então a pia simboliza isso. E queridos, essa pia tinha espelhos, como eu falei. E olha só o que Tiago, o apóstolo, fala sobre isso. Vamos abrir lá em Tiago 1:23, por favor. Já estou acabando, tá bom? Na verdade, só vou falar de mais um item. Tiago 1:23 diz assim: se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho. Contempla o quê? No espelho. O seu rosto natural. E depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Eu acho muito interessante esse contraste que Tiago faz, porque ele fala das pessoas serem ouvinte da palavra e depois ele fala que ser ouvinte da palavra é como se contemplar num espelho. E queridos, a palavra de Deus é um espelho mesmo. E quando você lê essa palavra, muitas vezes ela vai mostrar as suas impurezas, ela vai mostrar os seus pecados. A Bíblia fala que Jó, ele olhou para si e ele se abominou. A Bíblia fala que Isaías, quando ele olhou para si, ele viu que ele era um homem de lábios impuros. Então, queridos, muitas vezes a palavra vai sim mostrar as nossas impurezas. Não tem como, querido. A palavra é essa pia de bronze que tem espelhos. A pia de bronze ter espelhos simboliza isso. A palavra mostrando quem você realmente é. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala que nós mudamos de glória em glória como num espelho. Mas olha, querido, sabe o que eu acho lindo nisso? É que essa pia, ela tinha uma dupla função. Você se olhava no espelho, o sacerdote, ou melhor, ele se olhava no espelho e ao mesmo tempo ele se lavava na água. Quer dizer, tinha provisão para o seu pecado. Tem poder de Deus para você sair dessa situação. Existe água disponível para você se lavar. Queridos, o ministério da palavra, a palavra de Deus não é um instrumento de condenação, no sentido de você olhar para os seus próprios pecados e isso te jogar lá para baixo. Não, há provisão para você se lavar, se purificar. E o sacerdote, antes de entrar no santo lugar, ele tinha que se olhar no espelho e ele tinha que se lavar. É como se Deus falasse aqui: eu mostro a sua impureza, mas tô também aqui a água, joga no rosto. Então, queridos, o altar de bronze é um lugar de sangue. A pia de bronze é um lugar de água. Olha só o que aconteceu com o nosso Senhor quando ele estava na cruz. Abra lá, por favor, em João 19, versículo 33 e 34. Mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu o quê? Sangue e água. Queridos, o sangue que saiu de Jesus representa toda a provisão que ele nos deu para nos salvar. Pelo seu sangue somos salvos. A água que saiu de Jesus representa o poder do Espírito Santo para nos lavar. Pela água nós somos santificados. Nós somos santificados pelo altar de bronze? Pela pia de bronze? Não. Pelo sangue e pelo corpo e pelo sacrifício de Jesus. É por isso que saiu essa água e esse sangue dele. Ele é a verdadeira provisão. Ele é a expressão do tabernáculo. E por último, queridos, eu queria falar do altar de incenso do santo lugar. Queridos, esse altar de incenso, vamos acompanhar. O sacerdote passava pela porta, passava pelo altar de bronze, vivia, tinha que viver suas renúncias, passava pela pia, se olhava no espelho, lavava-se das suas impurezas e então, somente então, ele poderia entrar no santo lugar. E lá é onde ele poderia ministrar. É lá onde ele poderia orar. Mas tinha todo esse processo. Então, o altar de incenso, ele ficava no santo lugar. E dá pra ver ali que o sacerdote, ele tá queimando incenso ao Senhor. Tá saindo a fumacinha ali, né? O sacerdote tá queimando incenso. E, queridos, incenso, na Bíblia, representa as orações dos santos. As nossas orações. Abra lá em Salmo 141, por favor. Versículo 2. Diz assim: suba a minha oração perante a tua face, como o quê? Suba a minha oração como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Irmãos, eu ouvi um pastor falar uma vez assim, que Deus, ele não ouve as nossas orações, mas ele cheira as nossas orações. E de acordo com a vida que eu levo, aquele incenso vai subir como um aroma suave a Deus ou não. Eu achei impressionante isso, porque é verdade. Subam as minhas orações como incenso. Em Provérbios 29, 9, diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quer dizer, o que está falando aqui, queridos? Alguém que não guarda os mandamentos, alguém que não obedece, mas quer orar. Até a sua oração se faz abominável. Às vezes as pessoas me perguntam: ô Lucas, o que eu preciso fazer para orar certo? E eu falo: não leve uma vida torta. Não leve uma vida errada. A nossa vida de oração precisa ser acompanhada de obediência. E queridos, eu tenho eu sou cheio dos tristes. Testemunho, viu? Tem gente que tem testemunho, eu tenho testemunho. Há alguns anos, eu tô falando de uns 12 anos, tá? Há alguns anos, eu fui num monte orar com alguns irmãos, eles nem estão mais aqui, alguns nem estão mais nesse estado e tal. E eu estava conhecendo a Jesus, era novo assim. E queridos, eu tive uma experiência com Deus quando fui nesse monte. Eu não entendia nada, queridos. Já falei pra vocês aqui, né? Eu não sabia orar. Pensava que quando eu fosse orar, eu tinha que falar com Deus Pai, com o Espírito Santo e com Jesus. Aí eu fazia três orações, ia pedir uma coisa, pedia pros três. Achava que um tinha inveja do outro. Loucura. Então, era nessa época aí que eu fui no monte orar. Mas irmãos, eu fui no monte e ali foi a primeira experiência que eu tive, assim, na verdade foi a segunda, de ouvir a voz de Deus falando comigo. Por quê? Nós subimos no monte e a galera começou a orar. Quando o pessoal começou a orar, queridos, diante de Deus, eu comecei a sentir um incômodo no meu coração. E comecei a perceber que o Espírito Santo estava querendo me falar algo. E enquanto as pessoas oravam, queridos, diante de Deus, eu comecei a sentir uma repulsa por aquelas orações. Um sentimento de nojo, de repulsa. Pensa minha cabeça, vocês já viram aqui como eu era no início, né? Entrei em confusão, falei, mas peraí, nós estamos aqui, viemos fazer algo bom, fomos no monte orar, isso não é para ser algo bom, não é para ser algo louvável e tal. Mas queridos, diante de Deus, às vezes os momentos de oração, eles paravam e aquela repulsa saía. Quando as pessoas começavam a orar, vinha aquele sentimento de repulsa, nojo. Fiquei muito confuso, fui até conversar com o líder lá na época. Conversando com o líder, que ele teve uma visão também, conversando com aquele líder, eu entendi melhor o que estava acontecendo. Mas, queridos, o fato é que Deus não estava recebendo aquelas orações. Porque não adianta querer ir no monte orar, querer fazer o certo com uma vida torta. Só depois eu fui conhecer o texto de Apocalipse, que Deus fala que os mornos, ele vomita. Quer dizer, ele tem nojo, ânsia. Então, queridos, não adianta se esconder atrás da oração, querido. A oração precisa se acompanhada de uma vida de obediência. Suba as minhas orações como incenso agradável a ti. Vocês estão comigo? Estão entendendo? E, queridos, para finalizar mesmo, abra lá em Êxodo 25:8. Antes de ler o texto, queridos, o tabernáculo, a caminhada do sacerdote, fala da nossa vida, fala da vida cristã. Passamos pela porta, só existe um Deus e um Salvador entre os homens, Jesus Cristo. Você o conhece, vive um evangelho de renúncias por amor a Ele. Então você passa pela pia, se olha, você se olha e se entristece, não é verdade, queridos? Você se olha e se entristece, mas há poder de Deus para mudar a sua condição, há água para te lavar. Jesus verteu isso na cruz. Você se lava nessa água, você entra no santo lugar, você vai diante do altar de incenso. Não vai dar tempo de falar da arca, mas você... Queridos, eu acho impressionante essa tipologia, esse simbolismo, porque a última etapa para se chegar no Santo dos Santos, diante da arca, é um lugar de oração. A última etapa para estar diante de Deus é no lugar de oração. Queridos, isso fala que a oração, a intercessão, o louvor, ocupa um valor central no coração de Deus. No tabernáculo era assim. O altar de incenso era o último elemento antes de você entrar no Santo dos Santos. Aliás, olha o nome do lugar. Santo dos Santos. Quem que você acha que é o Santo dos Santos? Jesus é esse lugar onde nós nos encontramos com Deus. Mas o fato é que o tabernáculo mostra essa caminhada do cristão também. Não só fala de Jesus, mas fala da nossa vida. E para finalizar, Êxodo 25:8 diz assim, queridos, esse é o propósito do tabernáculo. Esse versículo é quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo. Olha o que Deus fala, Êxodo 25:8. E me farão um santuário. Santuário é um outro nome para tabernáculo. E me farão um santuário. Para quê? Esse para quê tem sentido de finalidade. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Queridos, sabe qual que é a mensagem que Deus está querendo dizer aqui? Deus não está, queridos, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos fala isso. O que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte: se você construir um lugar na sua vida, com o seu estilo de vida, se você construir esse ambiente de adoração, onde você se lava pela palavra, onde você se consagra, onde você oferece sacrifícios espirituais a Ele, onde você o busca, se você construir esse lugar na sua vida, eu virei e me manifestarei a você, e a minha Shekinah se manifestará a você. É isso que Deus está falando. Deus não estava interessado num tabernáculo físico, Ele está falando da nossa vida. Hoje você é o templo. Então a mensagem aqui é, queridos, eu dei essa volta toda para falar isso. A mensagem aqui é, construa um lugar para Deus na sua vida. Se você construir esse lugar, Ele virá e Ele se manifestará a você. Amém? Feche seus olhos, por favor. Eu queria falar, primeiramente, com aquele, se tem alguém que não entregou sua vida a Jesus, que não entrou, que não passou pela porta. Queridos, aquela porta, a porta que nós vimos hoje é uma porta larga. Não importa o seu pecado, Jesus disse, venha a mim como você está. O sangue dele te deu salvação, redenção. A água que verteu dele te santifica. E se você quiser, pela fé, receber a esse Jesus, saiba, queridos, ele está vivo. Esse Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E o tabernáculo fala a respeito dele. O que ele fez por você, ele não precisava vir. Ele não precisava morrer numa cruz. Mas ele fez isso por você, por amor a você. Mas você precisa se apropriar da salvação que lhe é oferecida. E isso é responsabilidade sua. O caminho do tabernáculo está aberto. Agora é se você quer entrar ou não. Se você quiser entrar pela fé, e entregar sua vida a Jesus, gostaria que você repetisse essa oração comigo. Na verdade, gostaria que todos repetissem, dizendo assim, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço o Senhor como o único Salvador, aquele que perdoou os meus pecados e aquele que me lava. Escreva o meu nome no livro da vida. E eu te peço perdão por todos os meus pecados. Escreva uma nova história na minha vida. A partir de agora, em teu nome eu oro. Amém.